Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja bem-vindo aqui na Rádio Morada do Sol FM. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio, e tenho muita, muita satisfação em estar com você de segunda a sexta-feira aqui na Morada. A sua rádio que toca sertanejo, que é pé no chão, né? É pé no chão. É a rádio do agronegócio. E hoje eu vou trazer para vocês uma série de entrevistas. Na semana passada, eu fui convidado pelo Imaflora a participar de um evento lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Um evento fantástico, gente, chamado Diálogos Boi na Linha. Esse programa Boi na Linha estava discutindo a pecuária no Mato Grosso, a pecuária brasileira, as exigências da União Europeia, e eu fiz uma série de entrevistas lá nesse evento, tá? Eu fiz uma série de entrevistas e eu vou compartilhar com vocês algumas dessas entrevistas aqui hoje no programa, tá bom? Então, se prepare, porque nós vamos ter um programa sensacional, um programa fantástico. Mas eu já quero começar agora com a participação do Adriano Cruvinel, engenheiro agrônomo, produtor rural lá de Montevidil. E o Adriano vai trazer um convite para vocês do segundo dia de campo Regenera Cerrado, que vai ter como tema central insetos polinizadores e os agentes de controle biológico. Meu amigo Adriano Cruvinel, tudo bem?
Olá, Divino Ronaldo. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o Adriano Cruvinel, sou engenheiro agrônomo e produtor rural aqui em Montevidil, em Goiás. Faço parte do projeto Regenera Cerrado e venho para fazer um convite muito especial para você, que também é produtor rural e está nos escutando neste momento. No próximo dia 27 de novembro, nós vamos realizar o segundo dia de campo do projeto Regenera Cerrado, aqui mesmo, na Fazenda Bom Jardim Lagoano. Essa será uma oportunidade imperdível de imersão na agricultura regenerativa. Nosso tema central será insetos polinizadores e agentes de controle biológico. A ideia é passar para vocês, em 6 oficinas, tudo aquilo que nós estamos vivendo nos últimos 8 anos com técnicas de agricultura regenerativa, baseada em princípios e processos. A programação da oficina, pessoal, conta com bastante pesquisadores renomados e a experiência prática dos produtores, que tem uma ampla experiência para compartilhar com todos vocês que vão participar aqui com a gente. Vai ser um momento de muito aprendizado para você, produtor, para você, técnico, que gostaria de participar desse momento, que também que se interessa pela agricultura regenerativa. O evento, pessoal, é gratuito, mas as vagas já estão acabando e a gente pede para vocês que garantam logo sua inscrição. Corre lá no link da bio no Instagram, @regenera.cerrado. Clica no link da bio, faça sua inscrição gratuita e até lá, esperamos vocês. Um forte abraço e até mais.
Adriano, valeu, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que o pessoal vai se inscrever e vai participar, porque esse dia de campo realmente ele vai ficar marcado na história. E esse é o momento de falar desse assunto. Está em alta, viu, gente? Agricultura regenerativa. Mas toda segunda-feira, o meu amigo José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. Uma comitiva chinesa veio ao Brasil e visita o terminal do Porto de Santos. Nessa visita, os chineses puderam ver como são realizados os controles e a amostragem dos grãos, trabalhos realizados pelos auditores fiscais agropecuários que atuam no porto. Representantes da Administração Geral da Alfândega da China estiveram nessa semana lá em Santos, onde se reuniram com a autoridade portuária e conheceram um dos terminais de exportação de grãos. Essa comitiva foi liderada pelo vice-ministro chinês, Zhao Zhenglian, e foi recebida pelo secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, o Carlos Goulart, e pelo diretor do Departamento de Negociações Não Tarifárias e de Sustentabilidade da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, Augusto Billy. Portanto, vínculos Brasil-China serão, sem dúvida, cada vez mais importantes e fortalecidos. Até a próxima!
Valeu, Tejom. Muito obrigado, meu amigo. Vamos torcer para esses chineses aí voltarem com uma boa impressão do Brasil, né? Mas agora teremos a participação de Antônio Resch falando sobre mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
Olá. Tanto lá quanto cá, cotações desagradam os produtores de grãos, especificamente milho e soja. A mesma queixa dos produtores brasileiros repete-se agora nos Estados Unidos. A vida do empresário rural está bem complicada. Um ano de safra ruim por problemas climáticos, preços atraentes. De que vale cotação alta sem um produto para vender? Em seguida, uma grande colheita com os valores do produto descendo a ladeira. O cenário para norte-americanos e brasileiros está semelhante. Os primeiros estão colhendo agora e afirmam que a conta não fecha. Existem até cálculos mostrando quantos dólares estão perdendo por área colhida, tanto para o milho quanto para a soja. Por aqui, a situação também está difícil. Ouve-se falar mais de recuperações judiciais do que sobre assuntos agronômicos. Os mercados futuros existem e ajudam a administrar os riscos. Porém, ainda são poucos os produtores que conhecem o mecanismo e usam-no. Outros conhecem, mas não têm o hábito de se proteger com eles. O contrato de opção é simples e claro. Define-se o preço de venda futura e paga-se um prêmio, como seguro de carro. Se quando chegar lá o preço estiver superior, não se exerce a opção. Vende no mercado físico e perde o valor do prêmio. Caso contrário, entrega-se o produto pelo preço combinado.
É isso aí, Resch. A vida não está fácil para ninguém, né, meu amigo? Nem nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil, o produtor rural, te falar, tem passado por grandes perrengues. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, eu vou trazer as entrevistas que fiz no Diálogos Boi na Linha, que aconteceu lá em Cuiabá. Eu vou conversar com a Luíse Nakagawa, coordenadora de projetos em cadeias agropecuárias do programa Boi na Linha, também com a Isabel Garcia Drigo, diretora do Programa de Clima, Uso da Terra e Políticas Públicas do Imaflora, com o Dr. Rafael Rocha, procurador da República do Ministério Público Federal do Estado do Amazonas, e com a Daniele Schneider, que é coordenadora de rastreabilidade da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Será daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Eu volto já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo mais eficiente, a Agro7 apresenta a linha Grap Bees de biocontrole, com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agro7 leva essa tradição para o biocontrole, com três novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável e com maior produtividade. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha Grap. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. Grap Bees é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu fui até Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, a convite do Imaflora, que é o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, para fazer uma cobertura jornalística da segunda edição do Diálogos Boi na Linha. Esse evento ocorreu no Cenário Rural e ele contou com a presença de autoridades, de especialistas do agronegócio, de meio ambiente, além de pecuaristas de Mato Grosso. O Diálogos Boi na Linha ele tem por objetivo interligar os elos da cadeia produtiva da carne e do couro na Amazônia Legal. E também apoia o setor na implementação dos seus compromissos socioambientais em busca de uma transição para uma pecuária sustentável e inclusiva. Foram apresentados 4 painéis ao longo de um dia inteiro de debates. Os temas apresentados foram a pecuária do Mato Grosso, mercado nacional e internacional, a importância da rastreabilidade na pecuária para acessar novos mercados e agregar valor, programas de reinserção dos produtores no Mato Grosso e a explanação também do que é o programa Boi na Linha. Eu entrevistei tanto os organizadores quanto painelistas para entendermos um pouco mais desse projeto. E eu conversei com Isabel Garcia Drigo, que é diretora do Programa de Clima, Uso da Terra e de Políticas Públicas do Imaflora. Isabel, qual é a interferência do clima no momento em que estamos vivendo no agronegócio?
Olha, a questão climática afeta tudo. Mas quando a gente fala de produção agropecuária, ela afeta os próprios meios de produção, os próprios recursos naturais que são necessários para produzir, né? Produzir gado e, portanto, carne. Então, ela vai tornar as pastagens mais secas, né? Ela vai tornar o clima mais quente, e como já estamos vivendo, e vai provocar estresse térmico nesse rebanho. E para falando de pecuária, são dois efeitos clássicos já que afetam a produção de carne bovina, no caso, né?
Isabel, é possível ter uma pecuária completamente sustentável?
É, claro que é. E a gente tem exemplos no Brasil de propriedades de pecuária bovina, de corte de leite, que tem um grau muito interessante de sustentabilidade. A gente, por exemplo, fez na nossa área de ciência do clima um estudo com 25 fazendas, 5 delas no Brasil, e essas 5 delas, várias delas tinham remoções de gases do efeito estufa, remoções de carbono, por aplicar o que está no receituário da Embrapa, que é a nossa principal organização e empresa de pesquisa agronômica no Brasil. Então, é possível. E a gente, às vezes, pensa que são altas tecnologias. Não. O básico, aplicando o básico, que é um pasto bem manejado, que é um gado que faz um roteiro, né? Ele rotaciona, então ele ajuda a manter o solo da pastagem em boas condições, evita a degradação de pastagens. Então, aí cerca, as APPs preservadas, árvores no sistema pecuário que melhoram essa questão do estresse térmico. Isso é o básico. Isso já ajuda muito. E daí por diante, alimentação, né? Uma fonte de alimentação boa para esse gado, que é a complementação, que ele vai produzir menos metano. Então, a gente tem vários exemplos. É possível. A questão é que a gente precisa dar escala a tudo isso.
A pecuária no Brasil, ela sempre sofreu muitas, como é que eu diria, Isabel? Muitas retaliações, né? E muita gente fala que a pecuária é a grande vilã, né, dos gases de efeito estufa. Na verdade, o gado, ele é o mocinho nessa história ou ele é o bandido?
O gado pode ser o grande aliado, né? O gado e os homens que estão por trás ali dessa produção, dessa criação desse gado que vai virar ali uma peça de picanha no nosso prato do nosso churrasco do domingo, né? Nosso churrasco hoje à noite, daqui a pouco. Ele pode ser um grande aliado, de novo, quando esse gado é produzido dentro de um sistema que entende essa questão climática, que a gente não pode mais hoje nos dar ao luxo de produzir gado ou qualquer outro tipo de alimento de qualquer jeito. Então, ele pode ser aliado, por quê? Porque ele pode reduzir emissões de gases do efeito estufa. Tudo que a gente faz no planeta Terra emite gases do efeito estufa, mas a produção pela característica desse animal, que emite muito metano, né, é o principal gás ali que a produção pecuária emite, ele pode reduzir muito, ele precisa de ajuda dos homens. Ele precisa pastar numa pastagem que seja de boa qualidade, ele precisa ter uma suplementação alimentar, né, porque ele vai engordar mais rápido, né, então ele vai se tornar, né, o bife no nosso prato mais rápido, mas isso é melhor para o animal e é melhor para nós, humanos. Então, a aliança entre homens e gado, que vai reduzir essas emissões do gado, ela é muito importante, ela pode acontecer. A gente tem os meios para que ela aconteça. A gente precisa acelerar e melhorar os meios, principalmente assistência técnica, financiamento adequado. Aí essa aliança se torna uma aliança pelo clima.
Existe uma discussão que ela chega a ser global até, né? Quando eu digo global, é não só o Brasil, mas principalmente na Europa, a discussão da utilização da pecuária no bioma amazônico. É possível criar gado nesse bioma de forma legal?
Olha, né? A legalidade da produção, ela é possível em qualquer bioma. É uma realidade que a Amazônia, ela tem floresta, e essa floresta que está em pé deve continuar como floresta em pé, mas é uma realidade que o gado ajudou a desenvolver a região amazônica também. Então, a gente deve e precisa que essa produção seja uma produção boa, uma produção responsável. E que ela conviva com os homens e com a natureza desses biomas todos, né? A gente tem aí, foi o Pantanal, um dos biomas mais ameaçados hoje. E a gente viu aí, infelizmente, nas últimas semanas, ilegalidades acontecendo por irresponsabilidades. E aí a lei tem que atuar. Mas ficar dentro da legalidade é possível em todos os biomas, e o TAC, né, os termos de ajustamento de conduta, que são acordos para regularização. O protocolo do boi na linha, de monitoramento de auditoria, eles vão levar a regularização, vão levar a legalidade. Então a gente tem os instrumentos para todos serem legais. Tem dificuldades, não é tão simples assim, não é, mas existem os caminhos.
E qual é a importância de um evento como esse, o Diálogos Boi na Linha, para que essa pecuária se torne cada dia mais legal, cada dia mais sustentável?
É fundamental, né? Porque a gente não chega em acordos, em soluções, se a gente não conversar. Se ficar cada um no seu canto, remoendo o que não dá, o que é difícil, porque não tem financiamento, porque não tem incentivo, a gente não vai para lugar nenhum. Então, sempre existe um caminho do meio, que é o que podemos fazer hoje, amanhã, depois de amanhã. Né, pensar em fases, e a gente só consegue enxergar o que dá para fazer em fases quando a gente senta em torno da mesma mesa. Não tem outra maneira de construir solução que não seja conversando, né, polarizando, ou não acreditando que dá para fazer nada, e a gente não vai chegar em lugar nenhum e vamos aí morrer de calor ou inundados, alagados, e não vai ter solução.
A pecuária brasileira, ela está no caminho certo da sustentabilidade?
Uma parte dela está, mas esse é o grande desafio. Nós temos, e vocês sabem muito bem, centenas de milhares de propriedades de pecuária, né? E também na região amazônica, como no Cerrado, como nos outros biomas brasileiros. A gente precisa dar escala. Tem muitos produtores que ainda ou não sabem ou não têm os meios de implementar as melhores práticas. Então, é um grande desafio. A gente tem vários produtores fazendo, mas eles ainda são em um número relativamente, proporcionalmente pequeno em relação ao tamanho do que é a pecuária brasileira, e falando mais da pecuária de corte bovina. Então o desafio é muito grande, é por isso que a gente tem que acelerar tudo.
Esses produtores que não têm essa consciência ambiental, eles têm acesso ao mercado e de alguma forma eles atrapalham aqueles produtores que têm essa consciência?
Olha, eles têm acesso ao mercado porque tem mercado, né, para tudo, assim, do tamanho que é o nosso país, e a gente tem desde as indústrias gigantes até passando pelas médias, passando pelos açougues, né, os açougues aí em tantos rincões do Brasil. Eu não diria que eles atrapalham, porque eu acho que eles ainda não têm a consciência de que eles estão atrapalhando. Eu acho que eles precisam dos meios para mudar. Muitos deles precisam dos meios para mudar. Né? A gente imagina ali um pecuarista lá nos rincões da Transamazônica, né? Você pensa ali onde você tem dificuldade para circular, né? Na época das chuvas. Por que que ele não faz uma produção melhor? Será que é porque ele não quer? Ou porque ele realmente não conseguiu as condições para fazer? Então, acho que a gente precisa aumentar a consciência, mas aumentar as condições de trazer quem não consegue ou nem enxergou que consegue para esse caminho. Essa questão da reinserção que a gente fala ali no Boi na Linha, que a gente está trabalhando nisso, é fundamental. Não vai adiantar ficar bloqueando todo mundo, né? Ilegalidade é ilegalidade. Então você bloqueia, mas como é que ele volta para o sistema de venda, para o comercial? Ele precisa de ajuda. Então é esse desafio gigante da política pública, do setor privado juntos e da sociedade civil apoiando essa massa que ou não está conscientizada ou realmente não tem como fazer. Precisa ter como fazer, precisa ter como ser legal, como se reinserir no sistema comercial.
O nosso cliente lá fora, ele é extremamente exigente. Mas e o cliente interno, o cliente aqui do Brasil, ele tem esse mesmo nível de exigência ou ele está muito mais preocupado com o preço da carne e do que com a forma que aquela carne chegou até o prato dele?
Não, excelente pergunta, assim, porque a gente tem aí uma exportação crescente, né, da carne brasileira, da carne bovina brasileira, mais de 20% já, mas todo o restante aí, entre 70% às vezes 80%, é mercado doméstico. Essa carne fica no Brasil. É claro que vai ter sempre uma preocupação do consumidor por preço, né? Eu também vou ao supermercado. E eu acho que tem uma falta de visualização de como é produzido tudo que a gente come. E não é só a carne bovina, né? É também a soja que está no nosso prato em diversos formatos, é o próprio frango, é o peixe. Então o consumidor tem essa dificuldade porque ele está muito distante dos centros de produção, de onde essa produção acontece. Então é necessário realmente conscientizar o consumidor. Agora, tem uma coisa importante. As pessoas acham que mudanças climáticas não vão afetar o preço do que a gente come. E parte do problema do preço, do aumento dos preços dos alimentos, já é mudança climática. Então, se fica mais difícil, a pastagem está pior, esse gado demora cada vez mais para engordar e ir para o abate, isso é aumento de custo na produção e isso vai se refletir no aumento de custo dessa carne. Então, é isso que o consumidor, se ele pôr por aí, ele vai pela chave do preço, ele precisa entender que vai ficar mais caro, porque também a produção está prejudicada pelas questões climáticas.
Muitos pequenos produtores estão saindo do mercado, né? E quando o pequeno sai, é lógico que o grande ele cresce mais, existe uma concentração de mercado. Até que ponto isso pode ser favorável ou desfavorável para a nossa pecuária brasileira?
Olha, realmente pode ser um problema, né? Porque você tem a saída, né, de produtores do sistema. Agora, se a gente pensar hoje ainda os dados que o IBGE nos mostra, são muitos milhares de pequenos produtores. Eu acho que a gente ainda tem um desafio aí nos rincões, pensando na Amazônia, a gente tem um desafio muito grande que por mais que esteja havendo concentração, ainda tem muitos pequenos e médios produtores que vão continuar no sistema. Então, não sei avaliar muito bem os efeitos de uma concentração, mas a gente tem muito ainda para trabalhar, porque muitos produtores de bezerro, ali onde estão as bacias de cria, são pequenos, estão muito em assentamentos, né? A gente ainda tem unidades de frigoríficos médios também, que precisam ainda fazer essas transições. Então, eu acho que ainda um efeito de concentração, arrisco a dizer que é pequeno assim, no setor.
Foi essa, então, a minha entrevista com a Isabel Garcia Drigo, diretora do Programa de Clima, Uso da Terra e Políticas Públicas do Imaflora, durante o evento Diálogos Boi na Linha, que aconteceu semana passada em Cuiabá. Eu vou fazer um intervalo comercial e já eu volto com mais uma entrevista realizada nesse evento, lá na capital do Mato Grosso.
Divino Ronaldo, a voz Divino do Ronaldo, campo.
A voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou apresentando para vocês as entrevistas que realizei no evento Diálogos Boi na Linha, que aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso, na semana passada. E eu conversei lá com Luiz Nakagawa, que é coordenadora de projetos em cadeias agropecuárias do programa Boi na Linha do Imaflora. Luiz, qual é a importância de um programa como o Boi na Linha?
A gente está vivendo um momento histórico, né? Na sociedade, enfim, no mundo, com essas discussões sobre as mudanças climáticas. E aí esse evento, né? Aliás, as mudanças climáticas e o impacto disso na economia do nosso país. Então, estar aqui, né, nesse evento, no Diálogos Boi na Linha, aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, que é o maior produtor, né, de carne bovina do Brasil, discutindo a agenda socioambiental, discutindo a importância de uma pecuária legal, né, de uma pecuária que respeita o Código Florestal, uma pecuária que inclui os pequenos, que não deixa ninguém para trás, uma pecuária que está buscando se tecnificar, que está buscando meios de produzir de maneira mais responsável e sustentável. Esse é o nosso foco, buscando estar aqui nesse espaço de construção coletiva, né? Acho que isso é importante da gente fomentar e criar esse espaço de construção coletiva, de debate, de compartilhamento de dores, mas também de oportunidades e potencialidades. Então, por isso que a gente veio para cá. Assim, para além de olhar para o copo meio cheio, que eu entendo que isso faz parte, como é que a gente olha para o copo meio cheio, vê o quanto a gente avançou e está avançando, e o quanto a gente ainda pode avançar de forma coletiva, sem deixar nenhum produtor, nenhum frigorífico, nenhum parceiro, nenhuma empresa, nenhuma organização para trás.
Luiz, quais são os maiores desafios que a nossa pecuária enfrenta e que estão sendo trazidos hoje aqui para esse evento?
Olha, o maior desafio ainda, olha, o Brasil é antigo, né? Temos aí mais de 500 anos e a dificuldade para a pecuária especialmente, ainda é a regularização fundiária, né? Essa morosidade na regularização fundiária, a morosidade na regularização ambiental, a consistência de uma base de dados, né, é robusta, que tem dados de qualidade, contínuos e transparentes. Acho que essa é ainda a maior dificuldade em termos de monitoramento mesmo, né, e de trazer esse produtor e essa produtora realmente para o jogo. Esses produtores não conseguem muitas vezes acesso a crédito, né? Ou são bloqueados pelos frigoríficos porque eles não têm o título da terra, porque eles não conseguem se regularizar, não conseguem por conta da validação do CAR. Então, como é que a gente caminha, né, para essas políticas, para políticas públicas que de fato fomentam aí e garantem essa segurança social e econômica para esses produtores, para essa pecuária que está há tantos anos já aí acontecendo no Brasil?
Luiz, tudo isso que se fala da pecuária, todas essas exigências, isso é uma coisa do consumidor lá fora, do consumidor europeu, ou é uma exigência também do consumidor brasileiro?
O cumprimento do Código Florestal é cumprimento da legislação brasileira. Então, muito se discute, né, sobre a demanda de mercado internacional e a soberania nacional, soberania brasileira dos produtores brasileiros. Mas, na verdade, a gente está olhando para o cumprimento da legislação brasileira, que ela enfim, tem as suas dificuldades e fragilidades, mas ela é bastante robusta, né? E então, a gente já parte do cumprimento do Código Florestal, da legislação brasileira, e aí é importante também para os mercados internacionais considerarem, né, não só a nossa legislação, mas todos os mecanismos, instrumentos, sistemas, ferramentas de monitoramento, de controle, de enforcement aqui no Brasil. E tem muita iniciativa acontecendo, tem muito instrumento e mecanismo que pode não cobrir de forma integral, mas que está endereçando essas questões há muito tempo. Então, isso vem como uma demanda internacional, sem dúvida, mas só para tranquilizar os corações e mentes de que nada mais é do que o cumprimento do Código Florestal e mantendo a legalidade. Então, acho que esse é um recado importante.
Bacana, foi essa então minha entrevista com Luísa Nakagawa, coordenadora de projetos em cadeias agropecuárias do programa Boi na Linha do Imaflora. E eu conversei também, na sequência, com o Dr. Rafael Rocha, que é procurador da República no Ministério Público Federal no estado do Amazonas. Dr. Rafael, é possível uma convivência pacífica da pecuária com os diversos biomas e, em especial, como o senhor está no Amazonas, em especial com a floresta?
Perfeitamente possível, não só é possível, como é necessário. Eu acho que não interessa a ninguém que a pecuária aconteça de maneira predatória e não interessa principalmente aos próprios produtores, porque a preservação dos biomas é fundamental para que haja a manutenção do ciclo de chuvas e, portanto, água, que é o principal insumo para qualquer produção rural, não só para a produção pecuária, como também para a agricultura. Então, estamos empenhados justamente em alcançar esse objetivo, um objetivo de sustentabilidade para conciliar desenvolvimento econômico, preservação ambiental e também questões sociais, que são muito relevantes para o Ministério Público.
Doutor Rafael, por que a pecuária é tão mal vista, tanto no Brasil quanto lá fora? E fala-se tão mal da pecuária, inclusive ela está sempre relacionada a desmatamento, a gases de efeito estufa. Por que que isso acontece dessa maneira?
Bom, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a separar o joio do trigo. Existem alguns pecuaristas que causam prejuízos ao meio ambiente, mas nem todos os pecuaristas. Então, existe uma legislação que assegura exatamente aquilo que nós estamos conversando, que assegura o exercício da atividade pecuária dentro da lei, preservando o meio ambiente. Você me pergunta sobre a imagem da pecuária no exterior. Eu acho que, em primeiro lugar, o que nós precisamos estabelecer é uma boa comunicação. Então, se houver a ciência de como a pecuária está sendo exercida no território brasileiro, eu tenho certeza que no exterior eles podem se posicionar de maneira correta em relação à pecuária. Como eu disse, separando o joio do trigo. Então, adquirindo a carne, adquirindo os produtos que cumprem a legislação e optando, eventualmente, por não adquirir aqueles produtos que não estejam em conformidade com a legislação brasileira.
Pecuária e floresta. Quando foi que começou a acontecer essa junção? Isso é algo recente? É algo novo? Quando é que começou essa história?
Eu acho que essa história poderia começar no ano de 1500, mas para a gente responder de uma forma um pouco mais objetiva, eu posso começar a contar essa história a partir de 2009. Por que o ano de 2009? Porque foi o ano em que o Ministério Público Federal começou a desenvolver o programa Carne Legal. E o Carne Legal, ele parte justamente de uma premissa de que a legislação deve ser cumprida. É claro que, por um lado, o Ministério Público tem o dever de processar criminalmente, civilmente, todo aquele pecuarista que infringe a legislação. Mas essa não é a única forma de atuação do Ministério Público. O Ministério Público atua também investigando e fazendo acordos com frigoríficos para que eles também façam monitoramento, o que é um dever legal, um dever constitucional. A Constituição prevê que a preservação do meio ambiente é um dever de todos, do poder público, da sociedade e também das empresas. Então, a partir de 2009, o MPF passou a exigir que, por meio de acordos, os frigoríficos fizessem o monitoramento da origem da sua matéria-prima, evitando adquirir gado de fazendas que estivessem em desconformidade com a legislação ambiental, por que não dizer também socioambiental, porque existem outros critérios de trabalho escravo, de não invasão de terras indígenas, então é toda uma preocupação que é socioambiental, não apenas ambiental. E traçando uma linha do tempo, eu falei que o trabalho começou em 2009 no estado do Pará, mas ele foi replicado pelo Ministério Público em outros estados. Foi replicado no estado onde eu estou, no Amazonas, replicado também no Mato Grosso, onde nós estamos agora aqui, tendo essa conversa, e o GT Amazônia existe justamente no âmbito do Ministério Público, para uniformizar esse trabalho, para que haja um carne legal minimamente semelhante em cada um desses estados do Bioma Amazônia Legal.
Doutor, todas essas exigências não acabam sendo excludentes, excluindo o pequeno pecuarista, aquele que muitas vezes não tem muito conhecimento, não tem muito acesso à informação, em detrimento do grande, essas políticas, digamos assim, elas não acabam fazendo com que o pequeno seja excluído do negócio?
Eu acho que essa pergunta é muito pertinente E aí nós precisamos exigir o sacrifício compatível com a capacidade de cada um. Então, se o Ministério Público ou outro órgão de controle está diante de um grande produtor que provocou um grande desmatamento, eu entendo que o grau de exigência deve ser um. Então, ele deve ser obrigado a recuperar aquela área por meio de um plano de recuperação de área degradada. Ele vai pagar uma indenização para devolver à sociedade o benefício que ele obteve em razão da exploração de uma área desmatada. Essa é uma situação. Outra situação é a situação do pequeno. Então, se na prática a gente percebe que é um imóvel rural de base familiar, com um ou quatro ou até quatro módulos fiscais, se é um desmatamento pequeno, o Ministério Público pode flexibilizar as obrigações que são exigidas e exigir, por exemplo, apenas o cercamento da área, abrindo mão da indenização. Então, existem mecanismos de fiscalização para que a gente possa tratar o grande de uma maneira mais rigorosa e o pequeno de uma maneira mais flexível.
Está aí, esses foram a Luísa Nakagawa, coordenadora de projetos em cadeias agropecuárias do programa Boi na Linha do Imaflora, e também o Dr. Rafael Rocha, procurador da República no Ministério Público Federal no estado do Amazonas. Eu vou para mais um intervalo comercial e já já nós estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Conforme eu disse para vocês, lá no evento Diálogos do Boi na Linha, aconteceram quatro painéis. E o segundo painel, ou segunda mesa, teve como título A Pecuária no Mato Grosso, Mercado Brasileiro e Internacional. E ele foi apresentado pelo Paulo Silicanta, do Sindifrigo, com a participação de Amarildo Merotti, da Famato, ele é vice-presidente, a Thalita Azano, gerente de soluções de ESG da Serasa Experian, o Francisco Beduschi Neto, líder no Brasil da NWF, e a Daniela Schneider, que é coordenadora de rastreabilidade da ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. E eu conversei com a Daniela Schneider. E a primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte: Daniela, só sustentabilidade basta quando falamos em termos de exportação de carne brasileira?
Não. Na verdade, o Brasil ele já entrega um requisito que todos os países importadores pedem para primeiro passo na hora que a gente vai fazer uma abertura de um mercado. Então, a gente já entrega a parte sanitária do Brasil de uma forma impecável. O Brasil, ele vem trabalhando com a parte sanitária cada ano, em cada acesso a novos mercados, e essa parte socioambiental, ela vem agregar, ela vem a se somar com os assuntos sanitários que o Brasil já entrega.
Daniela, além do desmatamento, que outros requisitos são exigidos quando exportamos a nossa carne para fora do Brasil?
Então, além do desmatamento, que é uma preocupação enorme de todo mundo, né, principalmente do Brasil, e todo mundo que importa, todos os mercados que importam a nossa carne, outros requisitos que vêm sendo exigidos são, por exemplo, pela Europa, são os antimicrobianos. Então, esse é um ponto bastante importante quando a gente fala sobre continuar atendendo esse mercado tão exigente. Porque não adianta a gente atender ao desmatamento, que é a nova regulação que foi imposta, se a gente esquecer dos pontos de antimicrobianos que também vão entrar nesse mesmo prazo que a legislação tá solicitando, né? E, além disso, a gente tem também um outro ponto que aconteceu nas últimas semanas, que foi o estradiol, que é a aplicação de estradiol nas fêmeas. Então, é um outro requisito também de mercado que a União Europeia ela vem colocando para a gente. Então, são vários detalhes que a gente tem que se adaptar, que o produtor ele tem que correr atrás para poder continuar atendendo esses mercados tão exigentes.
Deixa eu ver se eu entendi aqui, Daniele. Então, a gente precisa de uma carne que venha de uma área que não tenha desmatamento. Nós precisamos de uma carne que tenha sanidade. Nós precisamos de inclusão na pecuária. Quer dizer, é um pacotão, né, que esse cliente lá fora, esse cliente em especial, o europeu, exige da gente. É isso?
Sim, nós precisamos desse pacote inteiro, desse pacote como um todo, para a gente conseguir manter esses mercados abertos.
Pois é, e diante de toda essa discussão, a gente está fazendo o dever de casa, está cumprindo direitinho ou não?
Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento que o setor como um todo, tanto os produtores, quanto a indústria, quanto as organizações de sociedades civis, todas elas estão juntas para poder olhar para quais são esses detalhes que a gente precisa fazer com que o produtor atenda, para que a indústria consiga mostrar que o produtor atendeu. Então, acho que esse momento para o Brasil nunca aconteceu atrás. Eu não sou muito, muito experiente na área, mas eu acredito que esse momento é único e a gente vê que os movimentos estão acontecendo de uma forma que nunca aconteceram antes.
Como é que nós estamos em termos de exportação de carne do Brasil para o mundo?
É um momento muito positivo para o Brasil. A gente, nós somos o maior exportador de carne do mundo, né? Então a gente se mantém nessa posição já durante um tempo. A gente tem como nosso maior importador a China, que é um mercado muito importante, seguido ali dos Estados Unidos. Então a intenção do Brasil é manter esse acordo com esses países para que a gente consiga ter fluidez nessas exportações.
Uma coisa que é muito debatido, Daniele, é a dependência do Brasil da China, né? Como é que nós estamos em termos de abertura de novos mercados? Nós estamos conseguindo abrir novos mercados para a carne brasileira?
Então, a abertura de novos mercados, ela parte de alguns pontos básicos, né? O ponto que a gente já faz, que é o dever de casa, que a gente já vem fazendo bastante e muito bem feito, que é a parte sanitária. Então, a gente já entrega, o Brasil já entrega isso de uma forma sensacional, espetacular. Um outro dever de casa que a gente tem que fazer é dar segurança para o que o nosso importador está pedindo. Então, a rastreabilidade vai ser um pontapé crucial quando a gente quer falar de novos mercados. Porque se a gente consegue entregar a rastreabilidade, a gente consegue entregar a informação que esses importadores necessitam. Um outro ponto também crucial que a gente sabe que existe é a questão mais política de novos mercados. O Brasil é um país totalmente competitivo. O Brasil, a gente sabe, quando a gente abre um novo mercado, a gente quase domina, vamos dizer assim, né? Então, essa parte política também, ela pesa bastante na hora que a gente fala de aberturas de novos mercados.
Muito bem, foi esse então o meu diálogo, minha conversa com a Daniele Schneider, coordenadora de rastreabilidade da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, ABIEC. Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Uma semana fantástica para você, muito abençoada, e uma tarde maravilhosa. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do